40 anos no ar, levando o conhecimento e a informação para quem vive o agro. Copérdia Informa. Em 30 segundos, começa o programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Somos feitos de atitude, somos Copérdia.
Supermercados, agropecuárias e postos de combustíveis Copérdia. Qualidade e muito mais vantagens para o cooperado Copérdia no dia a dia do campo e da cidade.
Somos feitos de atitude, somos Copérdia.
Copérdia, somos feitos de atitude.
Nasce o dia, já tem gente na lida. Sol desponta e aquece a esperança. Mão forte que planta o futuro, com fé no peito e alma que não cansa.
É no trabalho que a força se encontra, é lado a lado que a gente vence. Do grão à mesa, da terra à cidade, é do campo que a nossa alma pertence. Tudo que sou vem do campo, do suor, da verdade, da união. É a Copérdia juntando histórias, fazendo do campo nossa razão. Tudo que sou vem do campo, do suor, da verdade, da união. É a Copérdia juntando histórias, fazendo do campo nossa razão.
Olá amigos, estou de volta para apresentar o programa Nossa Terra, Nossa Gente, e espero que você esteja desfrutando do melhor da vida com saúde, alegria e prosperidade. Abraço fraterno a todos que estão conosco, pessoal do agro, do sistema cooperativo e de todos os demais segmentos do negócio brasileiro.
Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia.
O Nossa Terra, Nossa Gente é o programa mais longevo das cooperativas agropecuárias de Santa Catarina. Está no ar há mais de 40 anos. É o canal entre a Copérdia, cooperados, clientes, fornecedores, colaboradores e amigos. O programa traz uma diversidade de assuntos que interessam ao associado da Copérdia, que trabalha na arte de produzir alimentos. Eu sou o jornalista Hertha Antunes, produtor e apresentador do programa. E o Adilson Luckman é o editor do Nossa Terra, Nossa Gente, aquele que faz os ajustes finos do programa. Sejam todos bem-vindos e um ótimo Nossa Terra, Nossa Gente. Hoje é dia 21 de dezembro de 2025.
Destaques do programa Nossa Terra, Nossa Gente.
O presidente Wandoir Martini abre o programa revelando o que vai tratar no programa de hoje.
Primeiro eu quero saudar o amigo, saudar os nossos colegas de trabalho que estão aqui conosco, nas filiais, saudar os nossos produtores, cooperados, nossos familiares, saudar a todos os fornecedores, prestadores de serviço. Quero também aqui saudar os clientes da cooperativa, né, toda essa grande família aí. E também, Hertha, mandar um abraço aí para todo o pessoal da Suinocultura. No final de semana que passou, nós estivemos em Itá, na festa da Suinocultura. Encontramos muitos produtores de várias regiões, do Rio Grande, aqui de Santa Catarina, né? Encontramos familiares lá, a família Petri, encontramos os Mocelin, encontramos os Guzatos. Então, deixar um abraço para toda essa gente, esse povo e muitos outros, né, que a gente teve a oportunidade de ver. Deixar um abraço para eles. E hoje, Hertha, nós vamos estar falando sobre planejamento. Depois de um longo período de exercício, de vai, vem, de muda, aperta, deixa aqui, não, vamos apertar um pouquinho aqui, vamos mexer nisso, precisamos planejar melhor isso daqui. A gente concluiu, homologou então na quinta-feira o nosso planejamento 2026 e também o de longo prazo, que ele já dá um direcionador até 2030.
Nossa Terra, Nossa Gente. 40 anos no ar.
O presidente do Sicoob Credial, Paulo Camilo, está conosco no Nossa Terra, Nossa Gente, para deixar uma mensagem a todos os cooperados.
Queridos ouvintes, quero agradecer a cada cooperado, colaborador e parceiro que caminhou conosco em 2025. Foi um ano repleto de desafios, aprendizados e de muita conquista. Que neste fim de ano você possa celebrar com quem ama, renovar as energias e sonhar alto para que 2026 venha repleto de realizações e muita cooperação. Seguimos juntos com o propósito de conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. Boas festas e um feliz ano novo da família Sicoob Credialc para a sua.
Suínos Acopérdia. Mais qualidade e produtividade para o cooperado.
O gerente do Fomento de Suínos, Arlan Lorenzetti, vai trazer algumas informações importantes sobre como agir na propriedade, nas granjas e suínos para ter sucesso, especialmente no manejo de rações.
Na mesma linha de trabalho, a gente também avalia isso praticamente bimestralmente, mensalmente, conforme a necessidade em relação aos desafios aí nas rações, nos resultados das creches e das terminações. Além desses trabalhos, nós estamos focados já há alguns meses adequando o volume de suínos alojados nas propriedades. E eu gostaria aqui de novamente reforçar, é um assunto que não é novo, mas diariamente a gente recebe questionamento de produtores por que o técnico está baixando a capacidade de alojamento da granja. Gente, é muito simples, é só nós pegarmos o caderno, né, as orientações da indústria, da Aurora Coop, que é a nossa cooperativa central, a cartilha de produção, onde ali está os cuidados de sanidade, os cuidados ambientais, as questões de bem-estar animal, e a recomendação é clara, é 0,36 centímetros lineares por suíno no comedouro linear. Desejável 0,38, está escrito na cartilha de produção, falha a memória, página 41. Então o que nós estamos fazendo não é punir o produtor, não é fazer com que o produtor perda rentabilidade, não, pelo contrário, os produtores, as propriedades que estão sendo adequadas, praticamente 100% delas estão melhorando o resultado porque está sendo alojado por metro quadrado, por metro linear, a quantidade correta de animais. Nós temos que lembrar que o animal, no decorrer do tempo, ele vai tendo mudanças morfológicas, por mais que nós não percebemos a olho nu no dia a dia, mas nas décadas a gente percebe que o animal ele tem uma estrutura diferente, tanto frontal quanto de pernil, e isso vai tomando espaço na hora dele se alimentar. Então é importante que os produtores compreendam isso. Nós estamos focando principalmente nas granjas que já têm desafio de resultado há mais tempo, estamos adequando essas granjas. Produtores que têm resultado dentro da faixa de corte de conversão alimentar e que não têm prejudicado o desempenho técnico financeiro da granja e da copérdia, nós vamos manter ainda, mesmo que tenha algum caso abaixo de 0,36, até o momento que o produtor começar a ter perda de resultado. Aí a gente não pode também tolerar a flexibilidade, ela tem um limite, né? Então eu peço que os produtores compreendam isso, que conversem com os técnicos, todos devem ser orientados, né? A equipe está preparada para explicar os porquês, para mostrar, inclusive, no manual de produção, a necessidade desses ajustes, e eu tenho certeza que todo mundo vai ganhar na linha do tempo.
Escolha a Copérdia todos os dias quando pensar em suínos, aves, produção de leite, sementes, cereais, unidades de tratamento de madeira, fábrica de ração, agropecuárias, postos de combustível e supermercados. Unidades de negócios Copérdia. São 11 operações que fazem parte do dia a dia do cooperado.
A Copérdia tem uma unidade de tratamento de madeiras, UTM, localizada no interior de Itá. É um segmento de negócio que fomenta o reflorestamento, a compra de eucalipto e a produção de peças de madeira importantes para as propriedades rurais, como explica o gerente Alcedir Curso.
E nós aqui da Unidade de Tratamento de Madeira, sempre estamos buscando o melhor para o nosso campo e para o seu negócio. E eu estou aqui hoje para fazer um convite especial e também uma proposta que vai valorizar ainda mais o seu trabalho. Se você cultiva aí na sua propriedade eucalipto, principalmente das variedades clone, o Grandes e o Saligna, nós aqui da UTM estamos com as portas abertas e queremos comprar essa matéria-prima. E é simples, você entrega o seu eucalipto direto aqui na UTM, a madeira precisa estar descascada e a gente faz o pagamento em 15 dias. Nossa tabela de pagamento é em metro estéreo, então nós temos as bitolas de 7 a 9 centímetros, pagamos R$310, de 9 a 12 pagamos R$285, 13 a 16 R$230, 17 a 20 R$200. Veja só, esta é uma oportunidade excelente de gerar renda para a sua propriedade, ainda trazendo a segurança e a parceria que você já conhece aqui da nossa Copérdia. Eu espero que você não deixe essa chance passar. Para mais detalhes e também mais informações, procure uma das filiais mais próximas. Também pode estar fazendo um contato aqui conosco na UTM através do telefone 99945-0294.
Nossa terra, nossa gente. O programa do agronegócio.
Na quinta-feira, dia 18, os conselheiros de administração e fiscal aprovaram o planejamento estratégico da Copérdia em reunião realizada na Cerca, em Santo Antônio. Ao final do encontro, eu conversei com alguns conselheiros sobre os trabalhos de construção deste planejamento. O primeiro a comentar é o secretário do Conselho de Administração, Paulo Zago.
O planejamento é muito importante, Herta, porque daí tu tem aonde que tu quer chegar. Isso é com a Copérdia, isso é com o produtor, isso é com toda a empresa, pessoas que pensam em crescer. Porque tu simplesmente passar um ano e encerrar o ano só, deixando o ano correr, não vale a pena. Então, o planejamento nos direciona, nos orienta digamos, desafiar o nosso colaborador, desafiar a direção a chegar onde que pensa em chegar.
Uhum. E o cenário para o ano que vem, de acordo com o planejamento, ele é otimista?
Sim, Herter, eu penso que sim, porque, é difícil. O momento não é bom, não. Mas a gente tem esperança. Eu tenho esperança pessoal, esperança da cooperativa de que ano que vem seja bem melhor.
O coordenador do Conselho Fiscal, Gerson Schultz, avaliou o trabalho do grupo para a confecção do planejamento estratégico.
Assim, eu acho que é viável alcançar esses números, não é nada fora do padrão, não está pedindo muito nem pouco, eu acho que crescimento aceitável.
E você está otimista em relação ao cenário para o ano que vem?
Eu sempre me mantenho otimista com a Copérdia, tá com tudo bem resolvido, está bem administrada, está tudo funcionando, eu acho que vai dar tudo certo.
A participação dos colegas, conselheiros, dos gestores para a elaboração do planejamento?
Todos planejaram, todos conversaram, todos deram suas opiniões, né? Foi um trabalho em equipe.
E o trabalho do Conselho Fiscal durante 2025, que avaliação você faz?
Eu acho que foi positivo, a gente correu atrás de todas as informações, a gente foi consciente em prestar atenção nas contas, nas finanças da cooperativa, acompanhar o planejamento, tudo. Até olhando assim para o planejamento também, o Conselho Fiscal ele olha para o planejamento sabendo que a cooperativa vai conseguir fazer algo sem se endividar, também nada abaixo do que poderia fazer. Eu considero que o Conselho trabalhou muito bem esse ano e que nós estamos prontos para dar um parecer do Conselho Fiscal recomendando que o associado aprove as contas, porque na nossa visão está tudo certo.
Eliseu Balestrin, do Conselho de Administração, também falou sobre as definições de trabalho para o ano que vem.
É bastante importante a gente planejar a cooperativa para o ano que vem. E agora a gente poder contar com a colaboração aí dos colaboradores nossos para executar esse projeto aí. E também para nós poder atingir as metas aí, pedir para o nosso associado que continue acreditando, confiando, participando da vida cooperativa.
E o cenário para o ano que vem?
Com certeza é ter um cenário positivo, né? Vamos torcer aí para que o clima ele ajude nosso associado e que consiga produzir bem, tenha um ano bom, com uma safra cheia e que continue colaborando e participando na vida da cooperativa.
O segundo vice-presidente, Vilmar Camilo, também participa do programa para fazer as suas considerações sobre o planejamento estratégico da Copérdia.
Sempre a gente prever ou tentar planejar o próximo ano é um desafio para toda a equipe, né? Mas a gente, mesmo não sabendo todas as informações, a gente tem que se preocupar e tem que prever ou saber aquilo que a Copérdia precisa fazer no próximo ano, né? Então esse é o objetivo do grupo, fazer com que a gente crie uma condição de trabalho para o time todo e crie uma forma ou uma linha de trabalho para toda a equipe pegar junto no próximo ano. Então a gente envolve sempre um grande número de pessoas aí, grupo gestor, conselheiros, enfim, gerentes, cada um trazendo a sua expertise, as suas necessidades de investimento também e a sua parte da responsabilidade da construção desse resultado que a Copérdia precisa para 2026.
A solidez da cooperativa dá mais segurança no cumprimento do planejamento para o ano que vem?
Sempre, né? A história que nós já temos, né, de 58 anos na praça, aí, o compromisso que nós temos, o reconhecimento que nós temos como uma empresa consolidada e séria, faz com que a gente tenha talvez um pouco mais de assertividade no nosso planejamento. E também aumenta a nossa responsabilidade, visto que nós temos, por parte do produtor, a confiança e a esperança, ou o compromisso dele para com nós também.
Quais são as grandes preocupações para o ano que vem, Camilo?
Eu acho que algumas situações assim que a gente vai passar, talvez pela própria economia, né? O produtor bastante receoso com investimentos, algumas atividades com uma margem de rentabilidade um pouco mais baixa, sempre faz com que o mercado fique um pouco mais travado, né? Então isso sempre é, quando você fala em comercial, uma preocupação. Mas a gente tem que acreditar e tem que prever que nós temos atrás de nós, ou acima de nós, uma cooperativa central que nos dá um certo suporte, que nos dá um certo direcionamento, e é por isso que a gente se guia, né, também, né? Olha a necessidade do produtor, olha o que nós como cooperativa precisamos fazer e temos um direcionador que é aquilo que a cooperativa central nos permite de oportunidade para a Copérdia e também para os produtores.
O primeiro vice-presidente, Ademar da Silva, destaca o trabalho em equipe para reunir informações que serviram de base para a confecção do planejamento estratégico.
O planejamento todo ano a gente faz, né, juntamente com nossos gerente de negócio, pessoal envolvido dentro da cooperativa, mas principalmente com o nosso conselho de administração e fiscal. Então, o que a gente fez nessa semana que passou foi sancionar, né, o planejamento que veio da equipe da Copérdia, e aí os conselhos analisaram juntamente com a diretoria e aprovamos então o planejamento para o ano 2026 e também, né, um projeto até 2030, né? Então esse foi o grande objetivo. Acredito que ficou dentro da normalidade, dentro daquilo que a gente esperava, foi muito bem elaborado, muito bem discutido. Então acho que cada vez mais a gente percebe que temos condições de melhorar o nosso planejamento. Então dessa vez não foi diferente, né? O planejamento veio muito bem consistente, dentro de uma realidade, pé no chão, e isso que faz com que dá segurança também para a diretoria, né, daquilo que vai acontecer durante o ano. Sempre no planejamento a gente aborda nossos responsáveis, né, de que tem um certo valor de resultado que nós precisamos atingir para dar sustentabilidade à cooperativa e fazer os seus investimentos. E dentro disso, né, as equipes elaboram então o planejamento e desse ano acredito que ficou dentro daquilo que a gente esperava, dentro das nossas expectativas.
O que é que mais te preocupa para o ano que vem?
O que mais me preocupa é essa incerteza que a gente tem, né, daquilo que pode acontecer ou que não pode acontecer. Mas nós não podemos ficar pensando nisso e temos que pensar na cooperativa. Então a cooperativa fez um planejamento já pensando naquilo que nós necessitamos e vamos ter que que alcançar isso para que a Copérdia consiga realmente dar continuidade aos seus trabalhos, aos seus projetos. Então, o que mais me preocupa é essas incertezas, mas nós temos a certeza que a nossa equipe está muito bem alinhada, está muito bem preparada, e com certeza a gente vai também, dentro dessas dificuldades, passar por esse momento e alcançar os objetivos que foram traçados no planejamento e termos resultado positivo para levar para os nossos associados, então, no ano de 2027, resultado do ano que vem, de 2026.
É nossa terra, é nossa gente, é hora de ouvir o presidente Wandoir Martini.
O presidente Wandoir Martini, de volta no programa, faz agora um comentário sobre os trabalhos de confecção do planejamento estratégico e também a aprovação, que aconteceu na quinta-feira em reunião realizada em Concórdia, presidente.
Bom, Herter, nós fizemos então, dentro do nosso propósito de trabalho e também do planejamento que sempre se tem, no cronograma de planejamento, sempre olhando a cooperativa, os seus negócios, atividades, como é que a gente desenha, né? Ou pelo menos tenta desenhar o futuro, né? Desenhar o alvo que a gente quer atingir no próximo ano, olhando todas as variáveis de mercado, olhando tudo aquilo que o mercado te mostra, logicamente, e tentar enxergar aquilo que o mercado não te mostra, né? Que os negócios não te mostram, né? Tentar imaginar algo sobre economias, né? Sobre consumo, sobre produção, olhando alguns viés também na necessidade de dinheiro para fazer tudo isso rodar. É, a gente conseguiu, depois de um período bastante longo, a gente conseguiu encerrar esse ciclo de planejamento. Então, o nosso planejamento foi apresentado ao Conselho de Administração e também ao Conselho Fiscal na semana que passou, na quinta-feira. E nós tivemos, então, a homologação da ideia, da proposta de trabalho dentro de faturamento, orçamento, resultado e, logicamente, alguns projetos que nós estamos implementando na cooperativa. Projetos esses, sejam eles de forma estrutural, né, no sentido de, bom, essa estrutura de negócio funciona assim, como é que a gente vai se comportar, como é que a gente vai trabalhar no próximo ano. E também na questão de estruturas físicas da cooperativa, investimentos que a gente precisa fazer no nosso andar, né, do ano. E levamos tudo isso ao conselho, aos dois conselhos, e tivemos aí então a aprovação. Claro, teve alguns apontamentos, algumas preocupações, algumas sugestões, mas a gente agora faz um pequeno ajuste, especialmente em projetos, para a gente poder entregar, né, esse planejamento que foi homologado até 31 de dezembro de 2026.
Presidente, a questão geopolítica impacta, já que tem eleições ano que vem, impacta na construção do planejamento desse ano?
Olha, até teve um importante a tua colocação, até nós tivemos aí conversando, né? Então, inclusive teve conselheiros que falaram, isso e a questão tributária, e tem essa questão também de mercado, né? Como é que está o consumo do mercado no mundo afora? Essas coisas todas, elas, claro, elas vêm para cima da mesa, mas a gente procurou, Herter, se basear naquilo que é possível a gente olhar, né? Nós estamos aí, por exemplo, à mercê da reforma tributária. Estamos aí com a desoneração da folha de pagamento, estamos aí com essa escala, jornada de trabalho. A gente não olhou para isso já agora, para a gente começar a colocar no nosso mapa em 2026, porque é muito difícil você conseguir fazer juízo daquilo que de fato vai acontecer. Falando aqui especificamente, por exemplo, em eleições. Nós temos aí um jeito de eleições do Brasil, que horas ele é mais tenso, horas ele é um pouco mais calmo. Em alguns momentos as eleições do Brasil, elas olham, quando você fala de geopolítica, tem uma tendência, de repente nesse momento tem uma outra tendência, ou uma tendência mais conservadora, ou uma tendência menos, ou uma tendência mais para um lado, mais para um outro. E isso realmente não é fácil você estar tratando. Por exemplo, vou falar de uma coisa que acontece no nosso olho todo dia. Olha o que aconteceu no dólar nos últimos 15 dias. O dólar caiu abruptamente, de repente começou a subir, e essa escalada... Então, é uma diferença de 4, 5% entre a queda e o que ele sobe. Você imagina 5% aí num processo de planejamento, onde você importa compra matéria-prima importada, onde você tem uma grande maioria dos insumos, por exemplo, as commodities estão relacionadas a dólar. Então, realmente, é muito difícil você conseguir... acertar isso tudo pensando num planejamento de 12 meses. Mas, claro, isso dá uma referência importante, pelo menos para a gente fazer um trimestre, depois dar uma revisitada, olhar se está acontecendo, não está. Mas, assim, Herter, nós temos, apesar de tudo isso que está acontecendo, uma visão, no meu ponto de vista, assim, clara, no sentido de que as coisas vão continuar funcionando. Nós temos aí um jeito de produzir, nós temos uma sociedade extremamente organizada, nós temos um modelo de produção amparado pelo sistema Aurora Coop. A Aurora Coop está muito bem posicionada no mercado interno, no mercado internacional. Nós temos, por exemplo, algumas questões políticas que ela, claro, tem eleição, ela vai interferir, o mercado dá, dependendo para que lado vai. Mas eu acho que a gente aprendeu bastante com isso. E o agronegócio, nosso produtor, as propriedades, a gente acabou se virando. Eu acho que um ponto bastante importante que está aí no radar é essa questão, de fato, do custo financeiro que nós estamos tendo para fazer investimento, tanto na cooperativa como numa empresa urbana, quanto numa propriedade. Esse é um tema que realmente ele preocupa, porque hoje todo mundo que está trabalhando, investindo com recurso financiado, tem que ter um esforço muito grande para você conseguir fechar a conta e conseguir sobrar alguma coisa. Então, eu te diria assim que uma das maiores preocupações nossas é com relação a essa taxa de juros que está aí, o juro que a própria cooperativa paga, né? Normal, uma empresa que faz investimento, que necessita de capital de banco, de terceiros, é uma regra meio que básica isso, né? A preocupação é que a gente reduza essa pressão e a gente possa aí em 2026 ter uma pressão menor aí nas taxas de juros. A gente aguarda aí que o Banco Central, por exemplo, comece a escalada de pressionar menos a Selic, aí naturalmente a taxa cai e isso estimula, né? Estimula o investimento. Então, eu acho que tirando esse viés aí, que é um que está muito longe da nossa mão, o restante, creio que a gente vai continuar nosso processo de trabalho aí, desenvolvendo, crescendo, continuar criando oportunidade, que esse é o nosso grande propósito.
Com essa preocupação de dinheiro caro, os investimentos do ano que vem poderão ser revistos?
Não, a gente já estudou isso, já olhou. É claro que eles estão vindo numa velocidade dentro da cooperativa, respeitando as condições da cooperativa, e foi feito mais um plano para 26 no sentido de respeitar a condição de produção de resultado para poder suportar investimentos da cooperativa. Mas eles, sim, Herter, vão continuar acontecendo e a gente está muito focado na melhoria das nossas estruturas.
Baixe agora o aplicativo Copérdia e ative as notificações. Notícias, informações, conteúdos e todos os programas Nossa Terra, Nossa Gente, para você ouvir quando quiser. Aplicativo Copérdia, a cooperativa o tempo todo com você, na palma da sua mão.
Tudo que sou vem do campo, do suor da verdade, da união. É a Copérdia juntando histórias, fazendo do campo nossa razão.
Ponto final no programa Nossa Terra, Nossa Gente. Obrigado pela companhia, te desejo uma semana produtiva, com realizações e alegrias. Te espero no próximo programa Nossa Terra, Nossa Gente. Até lá, um Feliz Natal para você e sua família.
Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia.
Esse programa foi produzido pelo time de comunicação da Copérdia, dedicada a todos os cooperados, e já está disponível no site, aplicativo e em todas as plataformas de podcast. Copérdia, tudo que sou vem do campo.